Sim. É, rapidinho. Tô numa entrevista aqui, meu. Peraí. É, então, a fama do Mãe Malvada já chegou fora do Brasil. Então, assim, tem pessoas tentando entender como é isso. E todos os estados, a presença de todos os estados e mais quatro países. Tem gente dos Estados Unidos, da Europa, no caso Alemanha, Itália, eu acho que é isso. Não lembro bem tudo direitinho, não, mas tem bastante gente.
Bacana, viu, Kleber? Além do alto rendimento, o evento também atrai, acaba atraindo aí atletas amadores, né? Como é que a federação avalia esse papel da inclusão no esporte?
Olha, esporte sem inclusão não é esporte. Então, precisa realmente ter. Então, como é que funciona? Quem tem dinheiro paga inscrição, quem não tem, a gente dá um jeito e coloca para dentro, né? Então, assim, tanto na questão econômica, quanto a questão da parte técnica. Ou seja, tem atletas de alto rendimento, tem atletas amadores com alta performance, mas também tem os iniciantes. Então, assim, é uma prova para todos, tem distância para todo mundo. Inclusive, vai ter o Triathlon Kids, tem uma corrida Kids que começa a impactar as pessoas. Então, assim, é uma prova realmente inclusiva, verdadeiramente inclusiva.
Falando aí sobre essa questão de local, da onde vai sair a prova e qual é o percurso que eles têm que fazer dentro desse circuito Juazeiro e Petrolina, Kleber?
Vai sair. Tem dois tipos de percurso. Eles vão sair de Juazeiro da natação, ali no meio do rio. Vão chegar até a ponte. Na ponte, ele sobe ali pro vaporzinho, pega a bicicleta, atravessa a ponte, pedala na orla 3, orla 3 e orla aqui de Petrolina. Depois correm em Petrolina e chegam no Yacht Club. E aí, no caso do domingo, a premiação é feita lá em Juazeiro, ou seja, Juazeiro começa e termina no final. E aí Petrolina fica com o meio. Basicamente isso.
Certo.
Bacana que vocês fazem o esporte nas duas cidades, né, Kleber?
Isso.
Fica só resumido a Juazeiro. O cenário
É,
do Rio
pera aí
São.
rapidinho. Que eu tô na entrevista aqui, velho. Por isso que eu tô aqui dentro.
Deixa o cabra estar tá na
Ele
entrevista,
tá
rapaz.
trabalhando, gente. Para lá, tá recebendo os atletas. Tem muita gente chegando
Muita
e esse é
gente
o
para atender, é
horário.
verdade. A gente está falando com o Kleber Castro, que é presidente da Federação de Triatlon, falando aqui do Mãe Malvada. Ô Kleber,
Isso.
o cenário do Rio São Francisco é um dos destaques da prova, né? Existe também essa preocupação ambiental envolvida?
Sim. Todo mundo está envolvido. Marinha, polícia, bombeiros, equipamento marítimo, salva-vidas. Todo mundo envolvido aqui. E o Rio, ele une as duas cidades, né?
Que é importante. Esse
Verdade.
cenário nosso é belíssimo. Kleber, fala pra gente qual é o impacto de competições como essas para o desenvolvimento do triatlo aqui no Nordeste, né? A gente sai aí das grandes capitais, como você falou, vem para o interior, traz para o Nordeste e aqui para o sertão.
Então, quando você traz uma prova dessa para cá, você acaba estimulando o desenvolvimento do esporte, tanto técnico quanto em todos os aspectos, né? E você acaba inspirando mais pessoas, temos ídolos mais próximos, produzindo referências. Isso acaba desenvolvendo, promovendo o desenvolvimento técnico da região. Então, assim, altamente positivo. Em vez de você ter que levar um atleta daqui para outra capital e para fora do país, do estado, você tem um impacto local. E aí você acaba produzindo ícones, referências e acaba desenvolvendo o esporte.
Tá aí, né? Ô Kleber, você falou aí que foi um sucesso de inscrição em 2 horas, mais de 1.000,
Isso.
não foi isso? Qual a
Isso.
expectativa? Vocês têm expectativa de ampliar ainda mais o alcance do evento nos
Não.
próximos anos?
Não. Acho que já tá no limite. Já tá no limite. Viu? Assim, só se botar mais dias.
Tá certo.
Tá bom?
Tá certo,
Eu já
Kleber?
vou ter que agora
É o presidente da Federação de
ajudar
Triatlo
aqui a
falando com a
galera.
gente aqui sobre o Mãe Malvada 2026, que acontece nesse final de semana, não é isso, Kleber?
Isso.
Muito obrigado, viu, Kleber?
Obrigado, família. Vamos juntos e nos vemos aí, viu? Vamos torcer.
Valeu!
Valeu, até mais.
7h52. Tá aí, né? Você vai pro Triatlo Mãe Malvada, já que você não vai pra Esporrajada?
Eu quero ir dar uma olhada, sim.
Olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da região, Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel te auxilia no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o Samba Caetá, nesse você pode confiar. Não aceite imitações à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vamos para o intervalo, né?
Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só dar uma última informação ainda sobre o trânsito com relação ao evento de amanhã. Já falamos sobre as mudanças de Juazeiro e recebemos também do assessor especial da Ampla, o Paulo Valgueiro, as mudanças que vão acontecer no trânsito em Petrolina.
Olá, ouvintes, sou Paulo Valgueiro, assessor especial da Ampla, e tenho um importante alerta para os condutores de Petrolina. A Avenida Cardoso de Sá terá interdição neste final de semana por conta da realização do triatlo Mãe Malvada. No sábado, dia 18, o bloqueio será das 5 às 9 horas da manhã, no trecho entre a rotatória do posto Alltime e a rotatória do posto L3. Já no domingo, dia 19, a interdição acontece de 5 às 11 da manhã, entre a rotatória da Bíblia e a rotatória da Facap. Atenção! Será proibido estacionar nos trechos interditados entre meia-noite e o fim das interdições, garantindo assim a segurança dos atletas. No domingo, quem vier pela estrada do Jatobá Carneiro e precisar acessar a Cardoso de Sá, deve seguir pela Avenida Pablo Neruda até a rotatória da Facap. Agentes de trânsito da Ampla estarão no local, orientando os condutores. A Ampla segue à disposição de toda a população, trabalhando diariamente por um trânsito mais seguro e uma mobilidade urbana cada vez melhor.
7h55, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Só aqui você tem a música certa.
Pra todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Ah, quando eu acordo.
É tipo um vício que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixar.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa, é volume no máximo.
A noite em que te conheci.
A playlist que te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta. volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:57, 7:57, esse é o nosso Conexão Cidade. Tem participação do ouvinte?
Ô, Enio, agora eu não vou ser mais sabor chocolate, não. Agora eu vou ter 15% de chocolate, viu? O problema agora é o valor, que vai aumentar ou a caixa vai diminuir.
Você ou o Nescau?
É pipoco, pipoco. É que nem aquela caixa da garoto, né? Antigamente era lotado. E agora com esse negócio aí de 15% os achocolatados.
Olha, tá por
e
dentro.
Eu achei, era só sabor. E o chocolate mesmo agora tem que ter no mínimo 35%, né? Tava falando
é,
ontem.
É, isso.
E pô, aí o valor vai aumentar ou a caixa vai diminuir. Ou,
pra variar, né? No Brasil é assim.
Aí, o Nescau vai ser valorizado agora no mercado, viu?
É, rapaz. Vai tá ter vendo aí, 15% Nescau? De chocolate, ele disse, não foi?
Foi, vai deixar de ser sabor chocolate. Vai é. Ser...
Ai, ai,
vocês
Nescau.
São terríveis.
Agora, você vê, né? Brasileiro tem, no Brasil tem disso, né? A indústria engana a gente. Cobra caro no produto. Tudo bem, tem encarecimento das coisas. Então, assim, a prova de que as coisas não são baratas nesse país é isso. Você sabe quantas gramas tinha uma caixa de bombom antigamente?
Eu lembro que ela era muito maior que agora. Eu não sei a grama certa, mas era muito maior.
400, era 500 gramas. Era meio quilo, caiu para 400. Aí depois foi caindo. Hoje é 230.
Eu lembro 250 que a caixa...
já caiu para 220. 200. Olha só a pegadinha.
Eu lembro que a caixa era o dobro do que
era. Era o dobro. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha, viu? Você que anda no supermercado aí. Eu entrei no supermercado nessa semana da Páscoa. Aí tinha lá a caixa do bombom da marca tal, amarela, da caixa amarelinha, que todo mundo sabe qual a marca é. Aí tava lá 250 gramas, uma caixa, e tava outra caixa do lado, do mesmo bombom, 220 gramas. E aí? Me diz aí. Tinha caixa de 220 e de 250 gramas. O mais... que é a nova, deve ser a nova. O mesmo valor, minha amiga. O mesmo
valor.
Ainda
pergunta, aí, né? A pessoa pega e nem vê.
Não, aí a pessoa é pega e vê, eu falei, por que que é a diferença? Não, uma diferença. Não,
olhando.
São dois bombons olhando. Ali, porque cada bombom tem a média de 15 a 20 gramas. São dois bombons a menos.
Não, eu digo a gente olhando, não pegando, vendo. Passa despercebido pelo tamanho.
A caixa,
né?
É a mesma.
A caixa é do mesmo tamanho.
Mesmo tamanho. Só que aí eu olho tudo, né? Eu sou... Olho, eu
falei, curioso que só ele.
Tá errado isso aqui, velho. O peso disso aqui é 220 gramas e esse aqui é 250. Por quê? Porque já devem estar mudando com a diminuição de peso. É isso. Então, assim...
Nunca ajustam para o que é bom para a gente, né?
Nunca. Você sabe, teve uma indústria dessa, famosinha, que teve a cara de pau dizendo que fizeram uma pesquisa de consumo e a pesquisa apontou que o brasileiro gostava de comprar a quantidade menor dos produtos. Ah, rapaz!
Aonde? Ele foi para onde?
Brasileiro? Aonde?
Foi. Uma indústria dessa, não vou falar o nome.
Brasileiro. Não dá
eles ideias. Fizeram uma pesquisa. Aí disseram eles.
E de então, chocolate?
Não, não foi de chocolate, não. Mas ela faz chocolate também, essa indústria. Faz um monte de coisa. Disseram que o consumo, o brasileiro preferia consumir embalagens menores. Eu falei, ó, meu Deus do céu, logo nós
de
mesmo.
De quilo pra cima.
Não, porque o brasileiro, se você for no supermercado, a galera fica olhando qual é o líquido que tem mais pra poder pegar o que tem mais, que tá mais cheio.
Pois é. Aí tem uma rede de supermercado que aqui não tem. Que é, como é o nome? Eu tenho até lá o cartão deles lá, em Feira de Santana tem. Só vende tudo os pacotão grande, que é negócio de internacional dos americanos. Sam's Club. Sam's Club vende os pacotes tudo grande. A comprar um negócio lá, é tudo grande lá, os pacotes, porque é imitação dos Estados Unidos, né? É muita coisa que vende lá. Rapaz, você imagine aí, uma calcinha virou motivo de um barraco dentro da delegacia, entre o delegado e um advogado. Acharam uma calcinha, virou a presença de uma peça íntima dentro de uma sala da Polícia Civil terminou em confusão e virou alvo de apuração interna em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um advogado criminalista registrou denúncia na corregedoria após ser acusado por um delegado de ter deixado uma calcinha no local. O advogado negou, não, eu não. Diz que, além da acusação, foi chamado de vagabundo dentro da delegacia. Você é um vagabundo, rapaz. Como é que você deixa uma calcinha dessa aqui na minha sala? O delegado, segundo o advogado. O episódio aconteceu no último dia 9, dentro da divisão especializada em investigações criminais DEIC. Olha, no DEIC, hein? Enquanto o advogado acompanhava uma cliente alvo de mandado de busca e apreensão. A discussão começou de forma abrupta. De repente, abre aspas, o delegado chegou batendo a mão na porta, falando assim: vocês são dois moleques vagabundos, seus imbecis. E o advogado falou, não, o delegado ainda: onde já se viu vocês entrarem na minha sala e jogarem uma calcinha lá dentro? Contou o advogado. Sem entender a acusação, ele afirma que foi à sala indicada e encontrou a peça atrás da porta. Mesmo assim, rejeitou qualquer ligação com o objeto e pediu que as câmeras de segurança fossem analisadas para esclarecer o que havia acontecido. Então, o advogado falou assim: não, veja as câmeras aí, antes de me acusar de alguma coisa, rapaz. O acesso às imagens, no entanto, não teriam sido autorizado naquele momento. O que aconteceu? Aconteceu de onde surgiu essa calcinha? A tensão só diminuiu quando a dona da peça apareceu na delegacia. A dona da calcinha. Identificada como garota de programa e também alvo de mandados na mesma operação, ela disse que a calcinha estava dentro de um carro apreendido. Um policial que participou da ação confirmou ter entrado na sala do delegado depois de recolher objetos do veículo. A hipótese levantada é simples: a peça pode ter ficado presa em algum item.
Caiu.
E caiu e acabou ficando na sala lá, né? Sem nenhuma... Não foi o advogado que jogou. Mesmo com a explicação, o advogado sustenta que não houve retratação do policial e isso ele levou para a corregedoria da Polícia Civil e está sendo apurado, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que abriu apuração preliminar e solicitou imagens do sistema de monitoramento da unidade. A pasta afirma que não tolera desvios de conduta, que eventuais irregularidades serão tratadas conforme a lei. Você vê que mal entendido, chato, né? Você está dentro da delegacia, você é advogado e tal. Aí o delegado lá achou uma calcinha, pensou que o advogado tivesse jogado a calcinha dentro da sala do cara para poder...
Que situação!
E aí foi de uma garota de programa que estava sendo presa na mesma operação. E aí um policial tirou todos os objetos, estava a calcinha pelo meio, jogou, ficou na sala do delegado. O delegado pegou a, viu? Rapaz, tem a foto da calcinha aqui, ó. Mas, rapaz, é coisa, viu? Esse é o Brasil que a gente conhece.
Esse é o Brasil que a gente vive.
Rapaz, que Brasil é esse, viu? São José do Rio Preto, alô, turma aí de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 8:05. Tem participação no ouvinte.
Bom dia a todos aí.
Bom dia.
Leandro, Liliane, Caleb, Nery, tudo. Cuja, cuja. Bora pra cima, né?
Bora.
Mais um dia abençoado aí, ó.
Amém.
Nem quente, nem frio, nem chovendo, nem derretendo. Bora pra cima. Não tem essa, não. A média marcha e acabou. Vamos ganhar uma loja. Vamos ganhar uma loja, porque hoje é sexta-feira.
Bora.
Pega bebo. Cuida, cuida.
Não, é.
E essa lei aí desse deputado aí é deixar os homens o quê? Afeminado, é? Deixar os homens afeminados. Tem que ser, porque não tem condição não, outro nome não. Cuida.
Cuida. Cuida, você que tá dizendo, viu? Júnior Souza aí, né? Júnior Souza. O trânsito tá quebrando no pau aqui, já a gente fala do trânsito. Vamos lá.
Tem mais
bom
gente.
Bom dia, Leana Aline, bom dia, Lidiane, bom dia, Medeiros.
Bom dia,
Caleb Alencar.
Bom dia, Osvaldão.
Bom dia, Ranieri. Bom dia aos ouvintes. Ela chegou sexta-feira. Tô na correria, cuida, cuida.
Bora. É, ó, e esse negócio dessa peça íntima pode acontecer também dentro de um carro de aplicativo. Então, minha amiga, você que é esposa de um motorista de aplicativo, tem que pegar leve, viu? Às vezes você achar alguma coisa, pode cair de uma... Tem gente que anda com meio mundo de sacola. Ô, Lidiane, deixa eu lhe falar uma coisa. Você me olhou assim, deixa eu lhe falar uma coisa.
Eu já faço de propósito, bora aí.
Eu saía da rádio, da Princesa FM, meia-noite, e pegava todo dia, tinha um taxista que passava lá e tal. E era outro dia, outro taxista, tal, não sei o quê. E todo dia eu conversava, a gente conversa, né? Fazia um programa, não era Me Conte Sua História, eu contava a história no programa lá, romântico. Uma hora da manhã eu saía da rádio. Aí o cara falou assim: rapaz, uma mulher entrou no carro aqui agora há pouco. Onde você está sentado aí, ó? Trocou de roupa aqui. Tirou toda a roupa e colocou outra. Falei, foi? Falou, foi, rapaz. Ela disse pro marido que estava indo trabalhar. Aí ela saiu de casa com aquela roupa, a fantasia do trabalho, né? Como é o nome? A farda.
A farda.
A farda do trabalho. Aí chegou aqui, mudou tudo, rapaz. Colocou uma roupa top. E eu levei, deixei lá no, no motel. Falei, rapaz, é. Aí, se cai uma peça dessa dentro do carro do cara e fica lá. Porque a mulher trocou tudo. Ele disse que ela trocou tudo. E quando ela saiu de casa, saiu com a roupa normal, né? De trabalho. Mas aí, quando ela entrou no carro, ela vestiu uma outra roupa. Porque o cabra já estava esperando ela lá. E aí ela ia chegar toda arrumada, tal, passou perfume, não sei o quê. Ela falou, se eu não ligar não, né, moço? O moço falou, não. Ligar pra quê?
Hã?
O motorista me contou essa história, rapaz. É coisa, viu, que a gente vê nesse país. Lá em Feira de Santana. E aí, é isso. Então, pode acontecer. Aí, ó. O advogado foi julgado. Antes de ser analisado qualquer coisa, o delegado já chegou. Já
foi condenado, né?
Já foi condenado. Você é um descarado, jogou. E não tinha jogado nada, rapaz. Então pode acontecer, viu, patroa? E você vai brigar com o motorista de aplicativo aí. O povo que trabalha em aplicativo sofre. Qualquer coisa sofre. Que tem que passar. É como um motorista, esse motorista mesmo. Uma situação. Não é?
Constrangedor.
É constrangedor.
Constrangedor.
Pro homem, né?
É muito.
É muito. 8 e 9, tem mais ouvinte?
Vamos lá, gente, boa tarde, boa tarde.
Oxe, que isso,
não é
ela?
Boa tarde,
bom dia,
não.
Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes, bom dia com Jesus sempre,
amém.
Sem ele nem tente, vamos?
Amém.
Tô de volta, vamos fazer igual a Zagallo, agora vocês vão ter que me engolir, tô de volta, galera. Depois de uns 3, 4 dias afastado aí das atividades, tô de volta, viu? Enio, eu tava ouvindo aí a respeito das agressões aí com as mulheres, né, cara? Negócio de traição. Rapaz, o homem tem que entender uma coisa. Descobriu que o homem, a mulher também, descobriu que o parceiro ou a parceira tá traindo. Agradece a Deus pela descoberta, rapaz. Solta fogos. Agradece a Deus pelo livramento que Deus te deu para poder você perceber que aquela pessoa com quem você tá não te merece. Então, festa, parceiro. Solta fogos. A vida é bela para se viver, cara. A vida é bela para se viver. Triste é aqueles que tá sendo traído e não sabe, e não descobre, sabe? Meu modo de ver, a tristeza é essa aí. O cara tá sendo traído e não descobre que tá sendo traído, continua sendo traído. Mas a partir do momento que você descobre, meu amigo, vida bela, viva lá a vida, parceiro, viva lá a vida. Solta fogos, que isso aí foi um aviso de Deus para te libertar daquilo que não te merece. Chama, essa é a minha opinião. Quem não quiser cair, que se deite, que a lapada é segura.
Tá aí, quem é esse aí?
Edinaldo Oliveira.
Alô, Edinaldo! Edinaldo levou a sério o negócio da paralisação do
ficou quatro
aplicativo.
Dias.
Ficou quatro dias, eu tô voltando. Hoje, quatro dias, é?
Não, segundo a esposa dele, ele fez um procedimento aí,
foi?
Ficou de molho esses dias.
Opa!
Então se cuide.
É, mas voltou, tá tudo certo, graças a Deus. Bom trabalho pra você, um bom fim de semana, Edinaldo. Quem mais? Tem mais ouvinte aí?
Aqui no carro, que cai de brinco, esse negócio de pompom, aquele negócio prendedor de cabelo. Menino, tá pra história, mano. Antes eu botava, quando eu tinha outro carro, eu deixava do lado aqui, né? Mas agora eu jogo fora, porque toda vez quando eu chego em casa, que a mulher entra no carro e vê, pronto, meu filho, é uma briga diferente, você tá doido.
Aí, ó, tá vendo?
Aí isso aí esquece mesmo.
O quê? O pompom?
Pompom, alguma coisa que tá na mão, cai. E você passa mesmo. É. Agora, peça íntima.
Não, porque sei. Tem gente que compra na sacola, deixa a sacola, esquece. Oh, rapaz, gente que leva a sacola de roupa, não é? Vai esquecendo as coisas dentro do carro, do
carro.
Vai
esquecendo a vida.
Tem gente que é distraído, né, Lidiane?
Tem
gente que joga até celular no lixo. Oito e doze. Vamos lá, vamos pra entrevista?
Como é que eu volto agora, gente? Vamos, ele joga pesado, ó. Vamos lá, vamos pra nossa entrevista, então. Estamos falando aí de violência, vamos falar sobre esses casos que acontecem na Bahia. Dados alarmantes, inclusive, reforçam a gravidade da violência contra a mulher na Bahia. Em apenas um ano, para vocês terem uma ideia, o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou mais de 10 mil casos de violência doméstica e 247 feminicídios. Eu estou falando da Bahia, gente. Para falar sobre esse cenário preocupante e as ações de enfrentamento, a gente conversa agora com a promotora de justiça, Sara Gama.
Doutora Sara Gama, seja bem-vinda ao nosso Conexão Cidade. Bom dia para a gente começar, promotora. Esses números impressionam, né? O que eles revelam sobre a realidade da violência contra a mulher hoje no Estado?
Bom dia,
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, ouvintes da rádio. O que é que nós podemos dizer? Nós estamos vivendo um momento em que toda normativa, toda cultura está sendo mexida, né? Há um estudo da psicologia social que se chama Janela de Overton, que mostra aquilo o que a sociedade é capaz de aturar, de tolerar. E a verdade é que hoje a gente não tolera mais a violência, né? Nós, já desde a Lei Maria da Penha, a gente trouxe à tona essa temática, já que a violência contra a mulher, em realidade, sempre existiu. Mas era tolerado, era algo que se entendia como problema de marido e mulher, que as pessoas não deveriam se envolver, e hoje não. Hoje a gente, depois da Lei Maria da Penha, a gente tem a percepção clara de que se trata de crimes. Então, a gente está vivendo um momento em que toda essa pressão social para que essa violência cesse, porque é algo assim absurdo, né? Você pensar que aquela pessoa que você escolheu para viver a sua vida, para construir uma família, é justamente a pessoa que está lhe maltratando, que está lhe agredindo e que pode sim lhe matar. Então, esses números têm revelado um fenômeno social que tem movimentado não somente a Bahia, mas todo o país, né? A gente começa a perceber que há um movimento, há um incômodo social com tudo isso, porém, quem está nos privilégios, né, não quer passar a não vivenciar isso e tem reagido de forma violenta. Então, eu acho que a gente está... hoje é um fenômeno muito complexo, não há uma única resposta. A gente pensar, olha, vamos investir na justiça, capacitar as pessoas, criar protocolos, são estratégias que devem ser adotadas, mas são muitas as estratégias, porque a gente está falando da violência que existe desde que o mundo é mundo.
E esses casos, doutora, de feminicídio, geralmente são de marido e mulher, essas brigas entre marido e mulher, é isso mesmo?
Exatamente. A grande maioria dos feminicídios ocorre dentro das relações de afeto, aquelas relações em que há, por parte do homem, o sentimento de dominação e de posse, né? E isso acontece muito nesses relacionamentos, né? Em que homens e mulheres se unem, inicialmente, claro, todas as pessoas pensando em construir família, em viver juntos, em ter um parceiro, uma parceira para a vida, mas que aquilo ao longo do tempo vai se mostrando uma coisa abusiva, uma relação em que a mulher começa a ser muito diminuída, muito mitigada e eclode em forma de violência. É a grande maioria do que a gente chama os feminicídios íntimos. São aqueles que são cometidos por parceiros, ex-parceiros, namorados, ex-namorados, ou seja, alguém com quem essa mulher teve uma relação de afeto.
E como seria, o que seria feito para quebrar esse ciclo de violência, doutora Sara? Porque é um dos destaques aqui do Ministério Público, né? Dizendo aí que a recusa do relacionamento abusivo é muito complicada.
Exatamente. Existem estudos, Lidiane, que mostram que mais ou menos os 6 primeiros meses até 2 anos após o relacionamento, essa mulher vive um período de tensão. Os homens não se conformam, não aceitam o fim do relacionamento, porque, vejam bem, muitas vezes esses homens, eles não perdem somente as mulheres. Ele perde o contexto do convívio de filhos diariamente, ele perde o endereço, né? Muitas vezes esse homem vive na casa que pertence à mulher ou à família da mulher. Ele perde quem cuida dele, da roupa dele, da comida dele. Então, há todo um transtorno na vida desse homem que ele não consegue administrar e acaba eclodindo em violência. Então, esse de 6 meses até 2 anos após o rompimento, a mulher normalmente, e principalmente se ela retoma um relacionamento com outra pessoa, se ela recomeça a sua vida, aí é que essa violência aflora ainda mais, de uma forma ainda mais severa.
Doutora Sara, num caso de violência contra a mulher, esses sinais acontecem antes até do próprio ato, né? Qual o primeiro sinal que a mulher deve ficar atenta e que deve já entender que não é um relacionamento saudável?
Pronto. Um dos sinais que para mim é o mais claro é aquele relacionamento em que há um controle da mulher. Às vezes a gente, inclusive, a gente confunde esse controle como cuidado, tá? Porque nós fomos ensinadas, né, a entender que aquele homem que diz assim para você, olha, não usa essa roupa, não saia com tal amiga, ele está cuidando da gente. Na verdade, ele está controlando a gente. Ele está tirando da mulher a liberdade, né, a autonomia, e fazendo com que ela fique afastada de pessoas, muitas vezes até dos familiares. Eu conheço casos em que as mulheres foram afastadas das próprias mães, porque o homem, ele começa a tirar da mulher toda a rede, né, de apoio que ela tem, que são os amigos, os familiares, começa a dizer a ela como é que ela deve se comportar, como é que ela deve se vestir, com quem ela deve se relacionar, proíbe coisas de como trabalhar. A mulher, às vezes, tinha uma profissão e ela deixa essa profissão porque esse companheiro não quer que ela trabalhe. Então, ela tem o domínio total, esse homem tem o domínio total da mulher, financeiro, emocional, e aí, sim, é um passo muito pesado, muito forte para o feminicídio, porque a partir do momento em que ele tem um controle, se em algum momento se rebela contra esse controle, ele entende isso como uma afronta, né, a sua, até a sua masculinidade, que é uma masculinidade frágil, porque é uma masculinidade que se constrói em cima do domínio do outro, em cima da subjugação do outro. Isso, para mim, não é uma masculinidade, né? Masculinidade requer uma força interior que dê esse homem a possibilidade de se relacionar com qualquer pessoa de uma forma respeitosa. A partir do momento em que, para ele, uma mulher que não quer ou não faz alguma coisa, às vezes recusa até um relacionamento sexual em determinado momento, aquilo é tido para ele como uma afronta e ele reage de uma forma violenta. Esse homem é perigoso. O Formulário Nacional de Avaliação do Risco mostra que, de todos os perfis, né, de agressores, aquele que é o mais perigoso, aquele que tem um potencial maior para cometer o feminicídio, é justamente aquele homem que muitas vezes a gente confunde como o homem que cuida da gente, tá? É o homem que controla as nossas vidas. O dominador é o homem mais perigoso. Então, fiquem atentas. Começou um namoro e o namoradinho, né, que tá lá 3 meses namorando com você, começa a lhe afastar de amigos, começa a dominar no sentido de se você só fazer os programas que ele quer, se só vai para os lugares que ele quer, você só usa as roupas que ele permite, acende um sinal de alerta muito sério, porque isso vai evoluir para violências que pode, sim, acabar uma violência letal, uma violência que não terá mais volta, né? Que seria a morte dessa mulher.
E muitos desses aí acabam também usando a psicologia, né, em cima da mulher. Ali grita com a mulher, empurra a mulher e depois fala, não, mas eu fiz isso porque você provocou.
A culpa ainda é sempre nossa.
Joga a culpa em cima da mulher, né, doutora?
Exatamente, é bem típico, bem típico. A mulher acaba se sentindo responsável por aquela violência, né? Eu já cansei de ouvir vítimas que chegam e narram a violência que sofreu e elas acabam dizendo, não, doutora, mas veja, eu provoquei. Eu salguei muito a comida, ele ficou irritado com isso. Eu pintei as unhas de vermelho e ele não gosta, né? Então, assim, você vê como há um domínio emocional dessas mulheres. Até porque, Enio, a sociedade nos ensinou a serem essas pessoas dentro da relação, né? Aquela mulher que não reclama, aquela mulher que serve, aquela mulher... Porque esse é o perfil que se coloca da mulher perfeita, né? Aquela que é a esposa adequada, é aquela mulher que não contesta o seu parceiro, né? Que obedece às determinações dele. Então, quando a mulher começa a se rebelar contra esse tipo de comportamento, ela já passa para um patamar de uma mulher difícil, uma mulher que provoca situações. A gente ouve muito, inclusive no próprio crime de feminicídio, quando você vai ao tribunal do júri, não é incomum se ouvir por parte da defesa dizer, mas olha, não o julgamento, mas porque inclusive foi isso aí já, o Supremo Tribunal Federal já proibiu que se fale de legítima defesa da honra, mas de falar-se de pequenos comportamentos daquela mulher como aquilo fosse justificativa, né, para a violência que ela sofreu.
Mas é curioso esse ponto que a senhora colocou, né? Graças a Deus tem mudado isso, a gente já tem visto que os jovens já não pensam dessa mesma forma, como a senhora colocou aí, porque assim, antigamente, o que as mães diziam para os homens, para a gente, nós homens? Não, essa mulher não serve para você não, tem que ser assim, tem que ser assado, tal, não sei o quê. E a mãe da própria mulher também falava, rapaz, como é que você não obedece seu marido? Como é que você não respeita seu marido? Por que você está...
cultural, né?
Se rebelando contra seu marido. Você tem que respeitar seu marido. A própria mãe da mulher dizia isso. Não era
isso.
Assim?
Quando, olha, você se lembra de uma frase que dizia assim, eu me lembro muito disso quando eu era criança, que a gente assistia, né, situações de violência dentro das relações familiares, e eu via as minhas tias comentando assim, ruim com ele e pior sem ele. Porque, veja só, o que é que sobrava para as mulheres naquela época da 50, 60 anos atrás, se não o casamento, né? Então, assim, nós éramos o tempo inteiro estimulados. Ainda hoje, nós, em determinadas situações, principalmente aquelas pessoas que são muito ligadas às questões religiosas, às vezes elas têm essa ideia, né? De que a mulher tem que obedecer, de que ela tem que servir, de que é isso mesmo, que casamento é isso mesmo, que os homens ficam nervosos e deixa ele, você é que tem que acalmá-lo. Tudo bem, gente, eu não estou falando que você não seja alguém receptivo à conversa, ao diálogo com o companheiro no momento em que ele está tenso. Isso, aliás, é saudável. Né? Nós termos uma relação em que você pode chegar para o seu parceiro e ser apoio, e ser, né, dar carinho, dar tudo que é necessário para o ser humano, mas isso tem que ser recíproco. Né? Isso tem que ser recíproco. As relações têm que ser via dupla. Então, quando você percebe que não há isso, em que a colocação é da mulher servir, ser uma pessoa que vai estar ali dentro daquele relacionamento calada, silenciada, seus sentimentos não são observados, não são levados a sério, tenha certeza de que isso vai eclodir numa violência que vai ser crescente, né? Porque basta essa mulher, em determinado momento, fazer qualquer coisa, qualquer bobagem, que esse homem explode e explode de uma forma muito violenta.
A prova disso são os 10 mil casos que vocês selecionaram aí no último ano, né? Catalogaram.
Exatamente, e é crescente, viu, Lidiane, é crescente, porque o que é que acontece? A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma grande vantagem para nós, mulheres. Ela colocou holofote numa relação abusiva que nós víamos, que nós vivíamos, mas que a gente não nominava, não tinha nome, não era crime, né? Um homem bater na sua mulher era um direito dele. Eu já ouvi de pessoas dentro de mesas de audiência, médicos, me dizerem: é a minha mulher, eu bati porque é a minha mulher. E esse sentimento de posse, isso não existe, nós somos seres humanos. Um ser humano não pode possuir o outro, né? Não pode ser dono do outro, a gente não pode ter escravos, a gente também não pode ter, dentro das nossas relações interpessoais, alguém que nos pertença. Não, essa pessoa é minha parceira, meu parceiro, é alguém que vai caminhar na vida ao meu lado, mas não é o meu dono.
Agora, esses aumentos de casos, como a senhora falou, que tem aumentado, é mais por conta do que a mulher hoje, sabendo dos direitos dela, sabendo da realidade, vai lá e denuncia, ou porque realmente os homens ainda não aprenderam que tem que respeitar as mulheres?
São as duas coisas, Enio, são as duas coisas. Há um aumento da denúncia, né? Como eu estava falando, a Lei Maria da Penha, como ela dá essa visibilidade para as violências, as mulheres, há 20 anos a gente fala, né? A Lei Maria da Penha, esse ano faz 20 anos. A gente tem falado, vamos denunciar, não aceite relacionamentos abusivos. Então, a mulher, ela se encoraja para romper o relacionamento e denuncia. A segunda coisa também é que a subnotificação dos casos, ela tem diminuído. Quando em 2015 nós tivemos a legislação que alterou o Código Penal e inseriu o feminicídio, né, como uma, não mais como uma qualificadora do homicídio, mas como um crime real, né, que existe, esse crime, havia uma dificuldade das forças de segurança pública, a polícia, os peritos, né, de nominarem o crime. Então, muitas vezes, a mulher era vítima do feminicídio, mas estava lá com um homicídio qualquer, né, não era catalogado. Então, hoje nós temos uma visibilidade muito maior. há uma capacitação muito maior e as mulheres estão mais encorajadas. Por outro lado, há sim um aumento da violência, porque esses homens que estão aí na sociedade, eles não estão sabendo lidar com toda essa pressão social pelo fim da violência contra a mulher, porque a realidade é essa. Hoje a violência contra a mulher está na mídia, a violência contra a mulher está na pauta dos governantes, está dentro das câmaras legislativas, nós todos estamos nos mobilizando, ainda é um processo lento, muito lento até para o meu gosto, mas assim, há um movimento, isso aí é inegável. E sem dúvida nenhuma que a violência chega a vir à tona e nós nos deparamos com esses números absurdos e a própria mídia, a própria imprensa fazendo esse papel fundamental, né, de divulgar, de trazer, porque vocês são formadores de opinião. Né? A partir do momento em que a imprensa se une a nós e que fala a respeito, que repudia isso, a gente consegue fazer com que as pessoas, né, a própria sociedade compreenda o quão negativo é viver num país em que a violência impera dentro dos lares.
Existe também o caso de violência de mulher contra a mulher. Nesses casos também, sim, é considerado feminicídio, no caso de um assassinato de uma mulher?
Sim, o que a gente tem que entender é o seguinte, a violência contra a mulher, você vai ter sempre a vítima mulher. Mulher, inclusive, em nível social, não somente em nível biológico. Por exemplo, a mulher trans, ela pode também ser vítima, né, e ser inserida no contexto da Lei Maria da Penha, no contexto do feminicídio. E o feminicídio, ele vem daquela ideia da subjugação. E muitas vezes nas relações homoafetivas entre mulheres existe isso, né? Então, é muito do comportamento de subjugar, de dominar, às vezes o desprezo por aquilo que é tido como feminino, tudo isso fomenta o feminicídio e ele pode acontecer nas relações homoafetivas também.
É importante frisar e as pessoas entenderem, né? Ô, doutora Sara, além da repressão, o Ministério Público ele tem investido na prevenção, né? É uma das forças agora do Ministério Público. Que ações na prática estão sendo realizadas nesse sentido aí de prevenir esse tipo de violência?
Olha, Lidiane, esse é o meu, é onde mora o meu coração. Eu acho que a prevenção é a grande saída que nós temos, né? Porque não adianta. Nós, claro que a gente cumpre o nosso papel de responsabilizar as pessoas que cometem os crimes, mas assim, a mulher já está morta, né? As famílias já foram destroçadas, os filhos já foram legados à orfandade, e ainda tem um fenômeno que hoje a gente não pode desprezar, até porque última estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 15% dos casos, esse homem mata a sua companheira, mãe dos seus filhos, e se mata. Então, muitas vezes, é uma tragédia tão grande que crianças crescem com a mãe morta e o pai morto também pelo contexto desse crime. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? É educar, tá? Esse movimento, ele perpassa pela educação das pessoas. Desde a mais tenra idade, seja no contexto escolar mesmo, seja no contexto das relações familiares, conversando, dialogando. Então, para você ter uma noção, aqui nós temos um projeto institucionalizado no Ministério Público que chama-se Luto por Elas, né? Que vem do luto e da luta, né? Essa palavra foi escolhida nesse contexto, e que nós estamos trabalhando, por exemplo, no Carnaval. Um exemplo que, para mim, eu costumo dizer que é um case de sucesso, é o trabalho que nós desenvolvemos com os blocos masculinos. Nós reduzimos significativamente os casos de importunação sexual no Carnaval, tá? Porque a gente passa o ano inteiro conversando, fazendo campanhas, dialogando com esses homens. Veja bem, quem frequenta o Carnaval da Bahia sabe, por exemplo, que há 10 anos atrás, uma mulher na rua, quando passava um bloco como muquiranas, né? Ela se assustava, ela corria, porque a possibilidade dela, de alguém mexer com ela, de passar a mão, de puxar cabelo, de beijar à força. Filhos de Gandhi, a mesma coisa, tinha aquele aquela pseudocultura de trocar o colar por um beijo, aquilo era forçado. As mulheres, às vezes, elas eram puxadas, né? E beijadas, né? Sem que elas tivessem consentido. Então, nós trabalhamos com isso desde 2019. A gente tem feito esse trabalho dentro dos blocos de carnaval e reduziu muito o número de importunação sexual. Fizemos um TAC proibindo o uso da arminha por parte do Bloco Muquiranas, que posteriormente até virou uma lei estadual. Nós numeramos as fantasias para facilitar a identificação daquelas pessoas que porventura cometeram os crimes. O fato é que esse ano, por exemplo, não tivemos uma única ocorrência envolvendo essas pessoas. Isso é um grande ganho, o que significa que se a gente trabalha com a conscientização, a gente tem resultado. Estamos fazendo aí agora também, nós fizemos o primeiro shopping center com sala de acolhimento perene, ou seja, todo o tempo, não é somente nas campanhas, não é somente no março, não é somente no agosto lilás, mas tendo sala permanente de acolhimento a uma mulher vítima de violência dentro de um shopping center, e já estamos ampliando. Nós começamos com um shopping, nós já estamos partindo para o quarto shopping, inclusive com possibilidade de trazer isso para todo o Nordeste. Né? Vamos fazer também os acolhimentos na rede hoteleira, ou seja, vamos fazer com que essa mulher que esteja frequentando a sociedade, ela tenha locais em que ela seja acolhida, né? Ela passa por uma situação de violência, ela é acolhida e direcionada para a rede. É. O que é importante que a gente diga é que a grande luta que nós temos que ter, Lidiane, enquanto sociedade, é exigir dos nossos gestores que eles fomentem cada vez mais número de equipamentos, né, que deem um suporte a essa mulher. Você vê que a grande maioria dos feminicídios ocorre no interior da Bahia, né, falando aqui dos números caseiros, ocorre no interior. E onde cidades com menos de 100 mil habitantes, 70% dessas cidades não tem um único equipamento de apoio às mulheres. Então, assim, nós precisamos investir nisso, investir nessas ações, porque são ações que vão prevenir a violência. A partir do momento em que a mulher sabe que ela conta com a Secretaria de Política para as Mulheres, um CRAM, uma delegacia especializada, enfim, ela tem um equipamento que vai, sim, ajudar a tirá-la daquele ciclo da violência, inclusive podendo servir, né, para ajudar aqueles homens daquela comunidade a compreender que a violência não deve prevalecer nas relações.
A gente está conversando com a promotora de justiça, Sara Gama, falando sobre os números alarmantes, né, da gravidade da violência contra a mulher na Bahia. Agora, a senhora colocou um ponto interessante aí, que foi quando a senhora falou que muitos homens acabam matando a mulher e se matam depois. Isso não é um problema de saúde mental, não, doutora?
Também, Enio, porque veja bem, o que está acontecendo hoje é que nós fizemos, como eu falei, um grande movimento. Há um grande movimento, isso é inegável, né? Nós deixamos de exercer aqueles papéis tradicionais, né, que há 60, 70 anos existia. Nossos avós, era como? Era o homem ia para a rua, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Esse era o perfil, né? A gente começou a mudar isso, né? Houve um movimento, inclusive um movimento silencioso, isso não foi com nenhuma greve, nenhuma passeata, mas as mulheres começaram a ocupar espaços na sociedade. Isso gerou um desarranjo dentro da própria casa, né? Então, o que é que acontece? Isso faz com que alguns homens, não são todos, graças a Deus, mas que eles, inconformados com essa mudança, com essa alteração, porque a partir do momento que a mulher vai para a rua, a mulher trabalha, a mulher tem autonomia, tem independência, ela também se impõe de uma forma diferenciada, né? Ela já não precisa mais submeter tantas coisas, já que ela pode se prover seus filhos. Inclusive, há um número enorme de famílias que são mantidas unicamente pelas mulheres. Esse foi um movimento que tirou, né, todo aquilo que estava calcado numa relação social anterior, em que esses papéis eram muito bem definidos. Hoje não existe isso, entendeu? Mulheres estão aí ocupando espaços que eram tidos como masculinos, mulheres estão chefiando família. Então, alguns homens, eles não conseguem compreender essa mudança, não conseguem se adaptar a essa situação e cometem esses crimes. Então, realmente, há uma necessidade de se cuidar. Por isso que eu digo para todo mundo, gente, terapia é ótimo. Para todo mundo, sabe? Nós vivemos um mundo diferente do que era o mundo dos nossos pais, dos nossos avós. Então, vamos cuidar da nossa cabeça, vamos compreender o outro. Agora, assim, Enio, o patamar para mim, inicial, para qualquer relação, se chama respeito. A partir do momento em que eu respeito o outro, fica mais fácil de eu entender o movimento do outro. E se eu não gosto, e se eu não aceito, eu saio. Tá? Exatamente, eu simplesmente saio. Não é verdade?
Com certeza. Eu que fiz por muito tempo o programa à noite, romântico, e contava histórias das pessoas, e a minha opinião sempre era essa. Tem que haver o respeito. Se houve um xingamento, pronto, ali já não tem mais respeito, é melhor você avaliar se vale a pena continuar num relacionamento desse ou não. Esse é um ponto de vista também que eu tenho, viu, doutora?
Não, você está certíssimo.
E para as mulheres que estão vivendo nessa situação de violência, qual a principal orientação que a senhora, o Ministério Público, deixa nesse momento?
Olha, a primeira coisa que é importante que essa mulher tenha é a consciência de que ela está vivendo em uma relação ruim. E você fala assim, ah, mas não é tão evidente, não é, não é. Por mais que a gente pense, né, que é uma mulher que sofre, inclusive, agressões físicas, às vezes ela acha, né, que aquilo foi um momento, que aquilo não vai se repetir. E inclusive, chega para nós, né, para o sistema de justiça, para o Ministério Público, Defensoria, Judiciário, querendo que aquele homem mude. Ela não quer, às vezes, romper o relacionamento. Ela quer uma mudança naquela pessoa que ela escolheu para ser o seu parceiro. Então, assim, a primeira coisa que essas mulheres precisam é se conscientizar de que quem precisa mudar são elas, né? No sentido de ter consciência de que elas são pessoas que merecem respeito, que merecem viver sem violência, que merecem ter relações saudáveis. A partir daí, a gente começa a trazer os caminhos, né, para que ela vá e rompa com esse relacionamento. Ela pode pedir uma medida protetiva, por exemplo, sem sequer registrar uma ocorrência de delegacia. Hoje, a medida protetiva já é considerada uma ação autônoma, em que essa mulher coloca uma situação que já aconteceu, porque, na verdade, ela só vem para a medida protetiva quando ela já sofreu uma violência. Mas que seja uma violência ainda, digamos assim, entre aspas, tá, gente? Porque, para mim, não existe violência pequena, média, não. Para mim, violência é violência. Mas, assim, digamos que ainda foi uma violência como um xingamento que traz um efeito menor, né, no, na vida daquela mulher. Então, que se ela percebe isso e ela vai e pede auxílio, né, do que está posto aí, que são as leis, são os equipamentos, ela consegue, muitas vezes, frear a crescente da violência que pode realmente acabar com a morte dessa mulher. Não vamos nos iludir achando que somente, ah, não, só quem morre são as mulheres da periferia, as mulheres que não têm acesso aos serviços, ou as mulheres mais pobres, particularmente no nosso estado, como nós temos uma prevalência da população negra, é mulher negra. Não, não é. Não. Qualquer mulher pode ser vítima de feminicídio.
Uma delegada,
independente da idade,
doutora,
da condição. É, pois é, independe de qualquer coisa.
Aqui na Bahia, uma delegada foi assassinada.
Exatamente.
Nesse caso de feminicídio.
E olha, eu conheci essa delegada e trabalhava com violência. Tive com ela numa palestra, por sinal, a moça. Eu fiquei muito sentida com a história da Patrícia, porque realmente foi chocante para nós, né? Você vê como a violência contra a mulher, ela não tem um destinatário único, né? Ela vai sendo propagada contra qualquer mulher que, de alguma maneira, rompe com um relacionamento abusivo, né? Então, o que eu oriento é isso, Enio. Fiquem atentas. A violência, ela começa pequena. Ela começa com pequenos gestos. Ela começa, principalmente, com o controle dessa mulher. Ah, me manda aí a localização. Me mande foto de onde você está. Eu quero a senha do seu celular. Ai, gente, é porque ele me ama muito. Não, não é porque ele te ama muito. É porque ele está ali controlando. Ele está ali colocando numa condição em que dificilmente você vai conseguir romper posteriormente, né? Então, quanto mais rápido perceber esse movimento, mais rápido a gente pode interferir, né? Nós, sistema de justiça, rede de apoio, para que essa mulher tenha a vida salva. Eu não estou falando de ser salva de uma ameaça, não. Eu estou falando do real, de ter sua vida que é colocada em risco a partir de relacionamentos assim.
Muito esclarecedora a sua entrevista, viu, doutora? Promotora de Justiça Sara Gama, do Ministério Público do Estado da Bahia, que denunciou aí 10 mil casos de violência doméstica e 247 feminicídios no ano passado. Muito obrigado aí pela sua participação.
Eu que agradeço, Enio, Lidiane, estamos sempre à disposição. Ministério Público cumprindo o seu papel de proteção à vítima. É no Tribunal do Júri que nós vimos os colegas darem voz àquelas mulheres que, infelizmente, não podem mais falar. Fiquem atentas, mulheres, não deixe que isso aconteça com vocês.
Maravilha. Obrigado, doutora. São 8h43, tá aí, né? Papo muito importante. E aí você acaba entendendo o que acontece, né? E começa nisso aí mesmo, como a doutora disse, a doutora Sara disse, que é justamente naquele homem que quer mandar na mulher, né? O controlador, né? Eu já chamo um cara desse de psicopata.
O cara que finge cuidado, né?
É. Finge que tá, é um psicopata. Tem que tomar cuidado. Tem um monte de filmes que mostram isso aí, viu? E acaba em feminicídio mesmo. Acaba numa situação muito complicada. Então a mulher tem que ficar realmente atenta. Não achar que é gesto de cuidado e de amor, não. São 8h43. Gesto de cuidado e de amor é o respeito, gente. É respeitar o outro. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Todos os hits de 2026
já estão bombando aqui.
Que só me fez chorar. Tu, que só me fez
beber. Os sucessos sertanejos.
Pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais.
Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é Ana Castela.
2026 tá com tudo.
E você
tá na melhor.
Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 47 minutos, 8h47. Deixa eu falar aqui do Samba Caetá Gel, mas antes, deixa eu trazer o Caleb Alencar,